queria começar por anotar que ele coincide com o arranque pleno dos novos titulares dos cargos do Parlamento Europeu, ainda que já tenham iniciado funções há alguns meses, da Comissão e do Conselho. A esse propósito, não posso deixar de exprimir uma palavra de estímulo ao novo Presidente do Conselho Europeu, que iniciou funções agora no passado dia 1 de dezembro, Dr. António Costa, e também à Dra. Maria Luísa Albuquerque, que assumiu plenamente a sua função no âmbito da Comissão Europeia, de resto com um reconhecimento que me apraz registar por parte do Parlamento Europeu. Dizer também, senhoras e senhores deputados, que neste novo ciclo e nesta primeira reunião deste novo ciclo do Conselho Europeu, há prioridades que nesta reunião serão tratadas, desde logo o apoio à Ucrânia, de que já falámos em debates anteriores, o fortalecimento da competitividade, na sequência também de um debate que vem sendo travado nas instâncias europeias há pelo menos meio ano, tendo por base os relatórios Letta e o relatório Draghi. Questões que, naturalmente, hoje se impõem num novo contexto geopolítico e naquele que se adivinha, nomeadamente na área da segurança e defesa. A questão do alargamento, que é sempre uma matéria importante, maiormente agora que iniciamos este ciclo de 5 anos. A conjugação da linha de reforço da competitividade económica com o caminho de transição verde e de transição digital, e uma matéria à qual nós temos atribuído importância, quer no Governo, quer no Parlamento, nos debates que já aqui tivemos, relativamente aos instrumentos de financiamento público e privado, desde logo agora com uma especial participação, porque é uma das áreas que está sob a jurisdição precisamente da Comissária Portuguesa. Sobre estes temas, cumpre-me transmitir ao Parlamento que, da parte do Governo, obviamente estamos disponíveis para recolher e acolher também as sugestões e as mensagens que as senhoras e os senhores deputados nos queiram transmitir, mas nós continuaremos a acompanhar o esforço da Ucrânia em fazer face a uma guerra injusta por parte da invasão ilegal da Rússia, em particular nesta fase, uma fase onde no inverno, fruto de todos os danos no sistema de abastecimento energético do país, as pessoas têm necessidades, do ponto de vista humanitário, ainda maiores do que aquelas que decorrem da própria guerra em si. Nós, por parte de Portugal, continuamos a cumprir os nossos compromissos no que diz respeito à ajuda política, económica, financeira e humanitária com a Ucrânia. Já há pouco aqui falei, reitero o apoio que damos à iniciativa do Reino Unido através de mais um donativo financeiro, no caso de 52 milhões de euros, cerca de 52 milhões de euros, que serão aplicados na compra de material militar, veículos não transportados, drones, a uma empresa portuguesa. Mas continuamos a cumprir o nosso compromisso de atingir no final deste ano um apoio financeiro na casa dos 220 milhões de euros e do apoio a várias iniciativas nesse contexto. Por outro lado, ainda do ponto de vista das questões que, do ponto de vista internacional, mais, enfim, estarão em cima da mesa do debate neste Conselho Europeu, não poderemos deixar, mais uma vez, de abordar o tema do Médio Oriente, agora com um novo contexto na sequência da queda do regime na Síria e, portanto, juntando a essa geografia toda a nossa preocupação com vista à necessidade de respeito do direito internacional, do direito humanitário, em Gaza, no Líbano, o apoio que temos dado do ponto de vista institucional à capacitação da autoridade palestiniana numa caminhada que, do ponto de vista da nossa posição, deve desembocar na consagração de dois Estados, mas para haver dois Estados é preciso que eles estejam capacitados a poder, do ponto de vista político e administrativo, assumir a sua função, e Portugal tem dado esse contributo também, e, obviamente, não deixaremos de olhar hoje para aqueles que são os grandes desafios que se colocam no contexto internacional e na posição que a Europa pode ter no mundo. Em particular, agora que vai haver uma transição na administração americana, mas também à luz daquilo que são objetivos que nós vimos trabalhando para poder alcançar e que felizmente começam a ver a luz do dia, refiro-me em concreto e em particular ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Portugal foi sempre um grande defensor de desbloquear este tema e tudo faremos para agora, do ponto de vista institucional, poder consumar o acordo alcançado pela Presidente da Comissão Europeia com os países do Mercosul. Continuamos muito atentos às relações económicas e comerciais com outros blocos, sejam a China, sejam os Estados Árabes, sejam os países africanos, com os quais temos, de resto, uma especial ligação e uma especial responsabilidade, e não falo apenas daqueles que têm como língua oficial o português. Portugal é um país hoje com uma forte ligação e reconhecimento de outros países africanos, aos quais temos dado algum apoio, nomeadamente apoio de assistência militar e humanitária. Em particular, destaco a nossa Força Nacional destacada na República Centro-Africana e tudo aquilo que, a partir dessa missão, decorre para países vizinhos. Não posso deixar nesta ocasião de exprimir, em nome do Governo português, também a nossa preocupação, uma vez mais, e o nosso desejo que em Moçambique se possa, de forma rápida e pacífica, estabilizar politicamente o país, estabelecendo o diálogo entre todos os intervenientes e dando ao povo moçambicano um horizonte de esperança que neste momento está efetivamente colocado em causa. Finalmente, senhoras e senhores deputados, do ponto de vista de matérias que também são reincidentes nas reuniões do Conselho Europeu, nós naturalmente teremos a nossa atenção virada para o aspecto das migrações e com isso eu quero, talvez aproveite depois uma resposta, para falar especificamente de algumas diligências que alguns Estados-membros estão a fazer no que toca à migração provinda da Síria. Falarei disso numa nova oportunidade e queria dizer finalmente, para não ultrapassar o tempo, que do ponto de vista da execução do PRR também temos razões para poder dizer aos nossos parceiros que estamos na linha correta para cumprir prazos e para cumprir o objetivo do programa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Entramos agora na fase das perguntas dos grupos parlamentares. O primeiro será o PSD, que terá duas intervenções para perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. E o primeiro será o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, começo pelo tema das migrações, que é um dos temas que estará em destaque no próximo Conselho Europeu. A União Europeia estima ter cerca de 27,3 milhões de cidadãos de países terceiros, que vivem nos 27 Estados-membros, o equivalente a 6,1% da população, e os imigrantes ilegais correspondem a menos de 1% deste total. É importante nós reafirmarmos estes números. Em Portugal, como sabemos, a população residente e imigrante é cerca, sensivelmente, 1 milhão de pessoas. E, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro tem reafirmado, ainda hoje o fez, a nossa necessidade em acolher migrações que tragam mão de obra qualificada que vá de encontro às necessidades do país, mas que esta necessidade identificada não corresponde de todo em todo a termos as portas escancaradas. E, de facto, para além desta circunstância, o trabalho que tem sido feito e desenvolvido visa também a criação de mecanismos europeus que façam com que aqueles que não cumprem as regras possam ser repatriados, mas que possam ter um retorno que naturalmente garanta o respeito pelos direitos humanos e o garanta o respeito pela dignidade humana. Senhor Primeiro-Ministro, em matéria de migração, pergunto-lhe se no próximo Conselho Europeu vai naturalmente reafirmar estes dois vetores estratégicos e comuns ao problema da migração. A necessidade de uma migração controlada para responder aos desafios do país e também a necessidade de um controle que seja rigoroso e que só assim também defende os próprios migrantes. O segundo assunto que lhe trago tem a ver naturalmente com a avaliação positiva do quinto pedido do PRR, que foi feito recentemente no mês passado e que cifra no valor 2,9 mil milhões de euros. Trata-se do maior desembolso até agora conseguido. Isto é fruto do cumprimento de 15 metas e de 27 marcos associados, em áreas fundamentais para o país: eficiência energética, gestão de resíduos, simplificação fiscal, mercado de capitais e em investimentos como a habitação, os transportes públicos, a sustentabilidade, a capitalização das empresas, a digitalização, a modernização do sistema fiscal e aduaneiro e a prevenção dos incêndios. O governo português deu assim um passo decisivo, concreto. Não estamos a falar de PowerPoints, não estamos a falar de ideias vãs, estamos a falar de um cumprimento do compromisso de até ao final deste ano termos atingido a meta dos 40% do PRR, recordando que quando assumimos responsabilidades governativas nem 20% estava cumprido das metas. Senhor Primeiro-Ministro, o cumprimento do PRR é muito mais do que um cumprimento do compromisso. É trazer a Portugal a oportunidade de vencermos nos sectores estratégicos e de não desperdiçarmos nem um cêntimo da ajuda que nós temos. E, de facto, ao antecipar este envio para Bruxelas em várias semanas e ter concretizado esse desembolso, nós somos o segundo membro do Estado a fazê-lo, a seguir à Itália. Senhor Primeiro-Ministro, sabemos também que no próximo mês de janeiro vai ser feita a reprogramação do PRR no objetivo patriótico de não perdermos nenhum cêntimo. E, Senhor Primeiro-Ministro, congratular-me e congratular-lhe por este atingimento e também pedir que a Câmara confirme, de facto, a nossa vontade firme em não desperdiçar nenhum recurso ao serviço do país, também dando a confirmação a Bruxelas que nós honramos os compromissos de fazer a nossa parte por uma Europa desenvolvida. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Reis.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, assinalámos ontem o Dia Internacional dos Direitos Humanos e, na verdade, se há espaço que cumpre do ponto de vista geopolítico e que subscreve a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é a União Europeia. Aliás, o Tratado da União Europeia, no seu artigo 2º, refere que a União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos do homem. Neste hemiciclo, já ouvimos, erroneamente, alguns recuperarem autores liberais para defender o isolacionismo norte-americano ou os nacionalismos entre os Estados-membros da União Europeia. Já ouvimos críticas a uma militarização europeia, sugerindo uma corrida armamentista e hoje até aqui falarem a indústria de guerra. Não compreendendo que foi exatamente essa nossa fraqueza e essa nossa fragilidade que levou a que a Rússia entrasse dentro da Ucrânia. E verdadeiramente surpreendente, Sr. Primeiro-Ministro, já ouvimos também críticas ao governo trabalhista inglês de Tony Blair, impulsionador da responsabilidade de proteger e do internacionalismo liberal e derivas europeias neoliberais. O miserabilismo dos pós-modernos é este: não compreenderem que o universalismo dos direitos humanos está hoje sob ataque lá fora e aqui dentro. Ora, como uma das questões em discussão será efetivamente a questão da defesa europeia, é muito importante que compreendamos que o relatório de Ministro aponta efetivamente para a urgência de reforçar a defesa europeia e as capacidades militares.